Fazer isso que tá fazendo lá, ちょっとね。失礼だけど、
失礼
なさい、はい。
ちょっと変。
ありえない。
É, a Helena falou no meio aí do processo todo que a gente foi se entendendo também, né? Ela foi entendendo qual que era esse meu lugar, essa minha questão. E aí ela falou, é uma questão que você desde sempre, né? Porque desde que eu fui pro Japão, que lá eu era brasileirinho, era gaidinho, tinha esse tratamento. Quando eu venho pro Japão, eu venho pro Brasil, quando volto pro Brasil, era isso, eu sofria muito bullying na escola, porque eu era japonesa. E porque eu não falava direito português.
Particular.
Particular
tem muito bullying.
Nossa, muito. Eu sofria muito bullying. Eu ficava só com 7 anos. 7, 8 anos. Eu ficava sozinha no recreio. Porque ninguém queria ser meu amigo, sabe? Porque todo mundo tinha as panelinhas já que veio da pré-escola. E aí eu entrei na primeira série, eu não participava de nenhuma panelinha. Então eu ficava sozinha no recreio. Eu lembro muito bem da sensação, sabe? De desolação, assim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Ah.
E acho que todo dia nesse lugar.
É, era bem ruim. Daí aos poucos fui, né, me adaptando e tal. E passou, mas eu ainda tenho essa sensação de não entender por que as pessoas puxavam o olho quando vinham falar comigo, de, né, várias coisas, assim.
É que quando é criança, isso dá uma vontade de... É muito triste.
É.
E quando você sabe, cresce...
Você não sabe vocalizar isso,
já,
né?
Já xinga o cara. Qual é, meu? Ou você devolve com algum defeito do cara.
É, entendeu? Sim.
Você já... Eu sou assim. É assim. É pequeno. Tipo assim, eu já mandava...
Dois pés no peito.
É, isso.
É, então, criança não tá entendendo nada, né? Não tem noção de nada, assim, da maldade.
No Japão é pior. Porque os professores não estão preparados para lidar com o indivíduo.
Sim.
Então, muitas vezes até pressiona mais. E aí tem o suicídio, né?
No Japão eu sofria bastante de medo. Porque eu uso óculos desde 4 anos de idade, né?
Então...
E aí lá no Nihon eu tava de óculos, enfim, ficava de óculos o tempo todo. E aí eles me chamavam de Megane Babá, e aí eu corria atrás dos meninos e tal, tinha...
Mas é, quem mesmo que correu? É uma coisa que eu não sei, é forte isso, né? Por isso que fica essa aqui, Hikikomori também, né, o pessoal todo assim... Depois não sabe por que o pessoal se suicida. É um problema educacional.
É.
Mas eu entendo, por um certo lado, não estou dizendo que eu aceito, mas é muita competição.
É.
Nada nunca. Né? Que eu sou assim, meu oito. Então, eu sei que aqui também é competitivo, mas eu vejo que. Ok, não deu para entrar na USP. Tem outras coisas para fazer. Você vai morrer.
E quem diz que a USP é o melhor dos mundos?
Não é. Você pode descobrir outras formas de até melhores, porque a USP é muito tradicional, conservador.
Né? Sim. Não, e sem infraestrutura, né? Você vai ver os cursos que precisam, né?
Eu acho que é conservador, uma visão conservadora. É. Muito mesmo. E vai demorar um pouco ainda. Porque as outras são muito ruins também. Então, muitas vezes, o verdadeiro aprendizado não está dentro da universidade ou no ensino formal, né? Então, no Japão, isso eu acho interessante também. Claro, tem um povo que vai, o Aceda, não sei.
O Aceda é...
Keio, não sei do que, né? Tem aquelas universidades que formam o primeiro-ministro, né? Aquela coisa toda. Ok, fora isso, você tem tantas formas de viver que eu acho tão interessante, comunitariamente, da parte de agricultura sustentável, arquiteturas incríveis que vão experimentando
novas formas.
Sim,
né?
Mas uma visão mais ampliada enquanto cidade. Né? Então, ok, vai projetar um hospital para deficientes, não sei do que, mas só um hospital. Isso aconteceu também, jovem, um deles era assim. E E aí, não, mas o hospital deficiente é um lugar triste, ninguém vem, ninguém se aproxima. E se nesse lugar, uma parte seja isso, mas o resto tem lojas bacanas, restaurante que tem comida vegana, tem roupa legal, de cores diferentes, de estilos diferentes, aí faz com que aquilo não seja isolado, os deficientes, ou que tem, né, alguma deficiência motora, física, porque fica relegado, né? Então, porque fica, ninguém passa, aquela coisa escura, uhum, né? Vai por outro lado. Não, integra.
Uma coisa
e
lá.
Faz o contrário, ele chama o pessoal mais fashion, o stylist, e projeta arquitetonicamente um lugar bacana, uma loja de sei lá, de cursos, de não sei do que, ou de cerâmica, mas coisas não bacanas. Roupa diferente, bolsas, sei lá, sapatos, cinema. E uma parte é o hospital. Aí fica circulando. Clínicas. Então tem. Não estou dizendo, são projetos, na verdade. Estou dizendo para não existe isso, realmente. E realmente tem um lado que ainda é muito conservador. Eu digo, ah, mas isso é lá. Será que não é demais? Só que os arquitetos estão fazendo esses projetos e ganhando em concursos internacionais.
Uhum.
E, aí, vai dizer, mas esse é possível? Carol Cigarro quer dizer, há probabilidade disso acontecer? Isso é uma coisa, mas é bom premiar, porque aí fica conhecido no mundo e
valoriza, né?
Pode haver uma pressão para que aquele projeto que foi feito por um japonês seja. De repente acontece em outro lugar do mundo. E um dia assim. Se acontecer fora do Japão, aí catigaram, tem valorizado. Que é de lá dentro, eles não valorizam. Só quando foi aceito internacionalmente. Isso é uma coisa muito estranha também.
Dos japoneses?
É.
Ah, dos brasileiros também, Alice.
É.
Tem uma valorização do que é de fora, né? Não é...
Ou que foi reconhecido por lá fora.
É.
É, bom, talvez sim. É isso mesmo, de que nesse item realmente tenha
similaridades.
É, independente do lugar, né?
Ah, não, tem lugares que valorizam muito os Estados Unidos, Alemanha, eles têm muito orgulho das coisas deles, né?
Vê
um pouco, sei lá, que aspecto cultural que é esse.
Mas... Tem um problema de autoestima, né?
É, porque é engraçado, porque, por exemplo, eu acho que no Brasil não tem, que nem no Japão, teve muito uma coisa de um projeto nacionalista, né, de você ser japonês e tal, ter um orgulho de ser japonês. E eu acho que no Brasil não teve muito essa construção do que é ser brasileiro, né, nessa ideia de integrar e tal. Não sei, tem a ver com esse lugar desse... Porque, ao mesmo tempo, eu vejo no Japão agora um certo conflito, assim, né? Dessa coisa do ser japonês. Não tem mais esse caráter.
Mas quem é o japonês
hoje? É, então.
Porque com um monte de chineses, um monte de coreanos que já vinham de antes da guerra, que adquiriram o nome japonês. Porque teve um momento que o Japão falou, olha... Não sei se pode ou deve ter um nome japonês. Acho que pode. Aí muitos. Só que tem umas coisas tipo paranoia. Não há? Porque agora está vindo umas coisas do passado, do tipo dívida de guerra. A colonização do Japão, no Manchúrio.
Aquele movimento imperialista japonês, né?
Não, antes do Japão invadir várias, né, áreas, né? Porque, sim, com certeza, que viria essa força, né, que iria esmagar a Ásia. Então, o Japão tomou a frente, dizendo que o Japão vai liderar essa... Então, vamos deixar que venham e nos colonizem. Mas era uma coisa doida, E foi, vai tomando, só que os princípios estavam equivocados, né? Enfim. Sim. Mas teve essa colonização toda do Japão. Eu tenho um texto que eu trouxe do Japão, de uma peça que eu assisti lá, que eu achei incrível. Chama Kokugo no Jikan. Então, se passa numa escola, na Coreia, em que, na época da colonização japonesa. E a grade era japonesa. Nihongo.
Uhum.
E todo mundo tinha que falar japonês, aprender japonês. E o mais ferrenho desses professores, um tipo de coordenador, era tinha uma mãe que ele escondia. E a mãe era coreana. Tinha um drama ali. Entendeu? E ele escondia a sua família.
A sua origem
é
coreana.
Coreana. Então, é linda a peça.
Nossa.
É terrível a peça.
Que gona de cá.
É, eu tenho o texto.
Ô, Alice, legal, hein?
A gente podia traduzir. O que você acha?
Eu gosto.
Vamos traduzir?
Vamos.
Então, isso é outro projeto.
Kokugo.
Que é assim. Eu tô com um monte de textos que não foram nem publicados no Japão. Não, publicados assim. Pequena escala. E que, em contato com os diretores japoneses, eles me deram. Porque eu entrei em contato com eles. Porque me interessavam esses diretores que escreviam também. E aí, eu quero traduzir. Experimentar, cênicamente.
Uhum.
Não é só traduzir. Botar aquilo em ação. Então, é um duplo movimento. De traduzir e... Eu dirigi, ou sei lá, a gente experimentava. E tô com um monte de peças. Um monte.
Chama eu, Alice. Oh, eu falo Nihongo, hein, Alice?
Então, eu poderia pensar o seguinte, a gente poderia compor uma equipe que fale Nihongo, que esteja também fazendo tradução, pegar um pessoal bacana, que goste de teatro, goste dessa coisa toda, e com uma equipe, fazer um projeto de tradução e de
encenação.
Eu acho difícil ter atrizes que fazem isso, mas a gente pode ter uma equipe do pessoal de letras que faz tradução, que gosta dessa área, que nos ajude e a gente junta uma equipe.
Ah, o pessoal lá da Casa de Cultura Japonesa, com certeza.
É?
Ali, Ika Hashimoto.
Mas é que elas estão lá atrás, elas não estão no moderno, no contemporâneo. Entendeu?
Nossa,
elas pararam no século...
século XIX.
É.
Mas será que não faz? Acho que faz, sim.
Sabe qual é o problema? Eles são lentas. Porque elas têm o projeto delas, né?
Ah, sim.
Eu precisava pegar até... pode ser até a arma de pós, sabe? Pessoal mais jovem, não com pessoal tão atarefado. Porque a pressão acadêmica dos professores é muito grande. Então, pegar projeto dos outros, maneiro. Tem que ter um. Então, era melhor pegar o pessoal que faz tradução, que gosta de fazer tradução e que seja. Não,